Nos estúdios da Rádio ONU, em Nova York, estamos aqui para falar do projeto da hepatite C chamado Bola Começa com B, Campeonato Começa com C. Estamos com Francisco Martucci, presidente da ONG Cê Tem Que Saber, Cê Tem Que Curar, com Carlos Varaldo, presidente do Grupo Otimismo do Rio de Janeiro, e também Humberto Silva, presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatites. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio ONU. Francisco, queria que você começasse falando sobre o projeto. Terminou, resultados, como é que foi?
Olá, Edgar. Grande prazer estar aqui novamente e agradeço todo o apoio que a Rádio ONU tem dado à causa das hepatites virais. O projeto Bola Começa com B e Campeonato Começa com C deu início em julho de 2012 e ele fez o teste rápido da hepatite C nos funcionários que estão construindo os 12 estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Testamos os funcionários acima de 40 anos, com o objetivo de medir a prevalência dessa assassina silenciosa, chamada hepatite C, na população da construção civil. E, nos 12 estádios, foram feitos 17 mil testes, com uma prevalência de 1,35%, ou seja, 230 pessoas tiveram os seus casos alterados, ou seja, não sabiam que tinha hepatite C, e por conta dessa atuação, dessa ação de responsabilidade social frente à saúde pública, elas acabaram descobrindo, pois a detecção tardia da hepatite C é o que causa muitos óbitos por dia no Brasil e em todo o mundo, pela ausência de informações oficiais, de divulgação eficiente, por falta de mais campanhas dos próprios governos, né, que não adotam como ainda ação e estratégia de governo. Mas esse projeto deu bastante visibilidade, não a suficiente, né? Mas ela vai seguir com o evento do Mundial de Futebol no Brasil, Edgar.
A média que vocês encontraram nesses trabalhadores nos estádios é a mesma média que se encontra na população em geral?
Essa pergunta é muito pertinente. A rota do vírus C está no sangue contaminado. A maioria das pessoas que podem ter hepatite C são aquelas no Brasil que receberam transfusão de sangue antes de 1993, onde o sangue não era ainda controlado, porque o vírus foi descoberto em 1989, aqui em New Jersey, nos Estados Unidos. Né? Depois, então, são pessoas que puderam ter compartilhado pelo menos uma vez na vida de substâncias lícitas ou ilícitas pela veia. E no futebol existia uma substância energética chamada gluconergan no Brasil, hoje não mais existente. Não obstante a não ser uma substância tóxica, ou seja, proibida, ser lícita, a forma de se compartilhar no vestiário dos estádios de futebol, elas contaminaram muitos jogadores. Então a prevalência varia, né, com os diferentes grupos de risco. E no Brasil, digamos que esteja em torno de 2 a 3% de portadores de hepatite C. Mas é bom entender que existe grupos específicos, pessoas que compartilharam substâncias pela veia, que receberam sangue antes de 1993, pessoas que tiveram acidente com material pérfuro e cortante não esterilizados. O contato, repito, é sangue pelo sangue. Pessoas que vão a manicures sem levar o estojo próprio, que o vírus C tem uma sobrevida muito grande, muito longa, pode ficar até 3 dias vivo. Isso pode ocorrer no esmalte, numa acetona, não é? E o forninho lá da manicure não mata o vírus C, apenas o autoclave. Então, mas a média é essa. Essa média, ela não nos surpreendeu. Mas se você fizer por projeção matemática, nós vamos ter aí certamente, Humberto, mais de 3 milhões de brasileiros portadores da hepatite C, dados que nós temos.
E a hepatite C mata quantas pessoas por ano no Brasil?
Olha, se você fizer 12 por dia vezes 36, ela mata mais do que uma guerra. A hepatite C, ela é uma assassina silenciosa, ela mata mais do que qualquer catástrofe, não de grandes proporções, mas de proporções razoáveis, né? Se você fizer 12 por dia, uma média, ela mata 365 vezes 10, ela mata 4 mil pessoas por ano. A hepatite C mata...
Pelo menos isso.
As hepatites matam 1 milhão de pessoas por ano no mundo. São dados da própria Organização Mundial de Saúde.
Né?
É um grande problema de saúde pública e nós estamos aqui para divulgar isso.
Carlos Varaldo é presidente do Grupo Otimismo do Rio de Janeiro. Carlos, como o seu grupo ajuda as pessoas que sofrem de hepatite?
O grupo ajuda fazendo a advocacy e informação. Por quê? A hepatite C é uma doença muito curiosa. É uma doença que não tem vacina, mas tem cura. Tá? É uma doença silenciosa que avança significativamente. E nós temos um grande problema no Brasil e no mundo. 90% dos infectados não sabem que têm hepatite. Para conseguir a cura é necessário o diagnóstico. Então, a campanha que se faz dentro dos estádios é basicamente para alertar a população a, na próxima consulta médica, solicitar o teste das hepatites, porque o hemograma não mostra que você tem hepatite. A hepatite C não tem sintomas. Então, por ser uma doença desse tipo, é muito difícil você conseguir alertar. Outra característica, 82% dos infectados com hepatite C têm mais de 45 anos de idade. Tá? Isso em todas partes, geração baby boom, chamada aqui nos Estados Unidos. Tá? Essas pessoas devem, sim, procurar fazer o teste antes que seja tarde. Antes que seja tarde, o seguinte, se você diagnostica hepatite por sintomas, você já está com cirrose. E aí a resposta ao tratamento é pequena. Então tem que diagnosticar quanto antes, oferecer cuidado, oferecer tratamento. Então, essa campanha, principal motivo dela é alertar, através de meios de comunicação, a que as pessoas procurem imediatamente fazer o teste. O governo americano já despertou para isso. Tem uma campanha muito grande do CDC, onde querem encontrar, até o final do ano que vem, 800 mil pessoas infectadas e oferecer tratamento. Por quê? É muito mais barato diagnosticar e tratar que tratar de uma cirrose, tratar de um câncer de fígado, realizar transplantes. E perder de cada 4 pessoas que têm hepatite C, uma vai desenvolver cirrose, câncer e vai morrer à idade de 57 anos. Perde 17 anos de vida. De aí a importância de falar sobre a doença, de alertar sobre a doença.
Bom, falando sobre isso, Humberto Silva, você é presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Vocês estão criando uma frente mundial contra as hepatites que estava sendo lançada aqui em Nova York, não é?
É verdade, é um grande orgulho, uma grande satisfação nossa vir à ONU e hoje aqui em Nova York anunciar o lançamento do World Hepatitis Fund. Esse é um fundo que expressa a visão do ponto de vista do paciente. A hepatite C é uma doença sui generis. Ela é diferente de qualquer outra que se manifeste por aí, justamente porque ela não se manifesta. Ela se instala no indivíduo, como se instalou em mim, que eu sou um ex-paciente, e fica aí 20, 30, 40 anos, como ficou em mim, sem dar qualquer sintoma. E quando a pessoa recebe o primeiro anúncio da doença, ela já está totalmente agredida no seu fígado por ela. E isso é um choque muito grande, como ocorreu comigo. Eu fiquei sabendo, quando fui tomar uma vacina, e me pediram o teste e eu tinha lá constatado a hepatite C. E constatou-se que o meu fígado já estava com cirrose. Se isso fosse um jogo de futebol, Edgar, nós estaríamos aí no 44 do segundo tempo, o juiz já para apitar o final e antes eu fiz o gol. Deus me mandou essa bênção e eu, devido àquele anjo que me apareceu e pediu o exame, eu consegui descobrir o vírus. Então essa é justamente a preocupação e a missão do World Hepatitis Fund, fazer pelo lado do paciente, porque, na verdade, a hepatite C é uma doença que está caminhando para ter tratamento de 100% de bons resultados. Mas como tratar toda essa população se, como disse o Varaldo, ela não for descoberta? Nós estamos hoje lidando com 5% de camada, que é a população que sabe que tem o vírus. 95% dela não sabem. Então, isso representa hoje no mundo 185 milhões de pessoas que têm a hepatite C, que marcham para uma tragédia sem saber que eles não têm nem eles próprios por eles para se defenderem. Então, hoje é um orgulho nosso anunciar o lançamento do The World Hepatitis Fund.
Agora, Humberto, o paciente, qual o principal desafio que ele enfrenta tendo a hepatite?
É uma concomitância geral, porque começa com a total desinformação da sociedade. Há uma grande confusão em classificar a hepatite, porque todo mundo que fala de hepatite lembra da hepatite leve, antiga, que é a hepatite A, que ela vem na pessoa, fica um mês e a pessoa vai para casa e descansa, come chocolate, o que seja, e ela vai embora sozinha, sem remédio. Isso é o que se entende por hepatite no mundo hoje. E, na verdade, as outras hepatites, a B e a C principalmente, elas ultrapassaram em importância a hepatite A. E elas são devastadoras para a pessoa e não apresentam, ao contrário da A, sintoma qualquer, como eu disse. Então, esse é o maior desafio, descobrir a doença nele mesmo. Porque se ele tiver o paciente contaminado, por ele mesmo, para se defender, já um grande caminho andado. Por isso a nossa preocupação com esse projeto de fazer as testagens na Copa do Mundo, na Copa das Confederações, nas Olimpíadas, e mostrar ao mundo a importância da detecção, de descobrir o paciente que está sofrendo a doença e que não sabe disso.
Agora, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham que deve ser feito para realmente pôr um fim a essa doença? Lógico, não tem cura, sendo esse o ponto de princípio, mas o que, que os governos, os líderes mundiais podem fazer para tentar minimizar o impacto dessa doença no mundo inteiro?
Vou falar um pouquinho, daí o Varaldo é bom nisso, Humberto isso. Também. Em relação ao Brasil, nós não podemos admitir que o governo não adote essa doença pela sua prevalência, pela sua gravidade e pelo seu impacto social como ação ou estratégia de governo e continue silenciando, não divulgando campanhas de detecção precoce, o que culmina com essas questões da detecção tardia. Nós temos que dar, continuar dando, aliás, um grito de alerta, um grito muito forte de que a vida vale mais do que tudo. Então, no Brasil, nós temos um sistema único de saúde que privilegia todos os cidadãos no papel, mas na prática não ocorre isso. Então, existem muitos gargalos no fluxograma do SUS, nos exames complementares, até para se chegar num tratamento. Então, no Brasil, os números não sobem nos últimos 3 ou 4 anos, tratando apenas 12 mil pessoas com hepatite C, mediante uma grande quantidade de infectados. Então, nós deixarmos a mensagem que enquanto nós estivermos nesse plano terrestre, nós vamos gritar muito, muito e exigir dos governos uma maior atenção para que menos pessoas faleçam de hepatite C sem saber, pessoas inocentes ou pessoas desassistidas. Esse é o nosso grito, esse é o nosso legado, Edgar.
Legal, Carlos.
Okay, aproveitando que estamos nas Nações Unidas, eu faria um apelo à própria Nações Unidas. Por quê? Se não é feita uma ação mundial em relação a diagnosticar as pessoas, o mundo estará produzindo o maior genocídio da história da humanidade. Nós estamos falando para a próxima década, 40 a 45 milhões de pessoas com cirrosis, câncer e que irão a óbito. Isso não existe na história da humanidade. É terrível. É um tratamento caro? Sim, não vamos negar isso. Mas não por isso vamos esconder os problemas do mundo.
Humberto?
Realmente é um genocídio ao qual nós estamos nos aproximando, considerando que a hepatite C já ultrapassou aqui o número de mortes da própria AIDS nos Estados Unidos e é a tendência em todos os países acontecer a mesma coisa. Então ela é uma doença terrível e eu acho que o verdadeiro paradigma, respondendo à pergunta inicial, que deveria ser mudado, Edgar, é no sentido de considerar a doença a partir do momento do contágio, da infecção dela. Eu, como eu disse, que fui contaminado todos aqueles anos sem saber, eu já estava doente há 40 anos atrás.
Francisco Martucci, presidente da ONG Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar, Carlos Varaldo, presidente do Grupo Otimismo do Rio de Janeiro, e Humberto Silva, presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatites. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da Rádio ONU.